Você está ouvindo Rádio Pontufsky. Acompanhe agora o programa Erguei os Ouvidos, produzido pelos alunos Vinícius Schmidt e Carolina Dantas, no semestre 2009-1 do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina.
Em nome do Pai, do Rio Cristo Ronaldo, abençoe no Espírito Santo. Amém.
Olá, eu sou Vinícius Schmidt.
E eu sou a Carolina Dantas.
O Erguei os Ouvidos de hoje é um programa especial. Estamos glorificando os 36 anos do filme O Exorcista.
Vamos falar da...
Humildade. 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 Humildade vai terminar.
Não, Rossi. É da incorporação espiritual.
Na casa do Senhor não existe Satanás. Show Satanás, show Satanás.
Então, quem nunca sentiu um calafrio na espinha, um aperto no coração, um carinhozinho nos ossos, o olho um pouquinho esmagado, a voz mudando de tom?
Mas o que é espírito? O que é incorporação? Do que diabos estamos falando?
Grandes conhecedores deste assunto obscuro vão esclarecer o que é incorporação. E nem precisamos falar com a igreja evangélica.
Nada melhor do que começar pelo mais polêmico.
O exorcismo.
Guilherme Figueiredo Martins é evangélico e já fez vários exorcismos. Ele explica para a gente o que é espírito e o que é incorporação, segundo a Bíblia.
O homem ele é composto por corpo, que é a nossa forma física, né? A alma, que ela é a alma, ela é responsável pela tua vontade, pela tua personalidade, e o espírito. O espírito, na verdade, ele é a parte que é responsável por ligar Deus com o homem. Incorporação é quando uma ou mais entidades pode se apossar de uma pessoa, na verdade, né? E quando isso ocorre, essa pessoa ela perde a consciência e, inclusive, o domínio do seu corpo.
Opa! Demônio?
É, Vini, demônio é o que diz a Bíblia. O que a gente vê nos filmes é mais ou menos isso. Como será que a gente reconhece alguém incorporado?
A expressão facial muda num instante, o corpo se move de forma diferente, como só sabe que não é pessoa. Eu já tive casos de eu estar conversando com a pessoa e a face dela mudar totalmente, tu vê que não é a mesma pessoa. Primeiramente é bom tu conhecer a pessoa pra te saber como ela age e tudo mais. No momento que ela começa a perder a consciência, tu vê que ela começa a ter uma luta dentro dela mesmo. Pra se manter consciente, esse é um momento que existe uma guerra entre o espírito dela e o que quer entrar. Tu consegues ver a hora que ela tá incorporada no momento que ela perde a consciência, é o momento que a face dela muda, a voz altera. Eu tenho um exemplo de pessoas de uma senhora de 70 anos que ela anda bem devagarzinho no momento que incorporou, ela saiu dando estrela, dando mortal.
Sensacional. Não, simplesmente sensacional. Velhinhas dando mortal? É algo tipo de Dimocó, Daiane dos Santos?
É, Vini, deve ser. O estranho é que eu nunca vi a Hebe dar uma gambalhota. Reza a lenda que a Dercy morreu minutos depois de uma sessão de exorcismo.
Isso explica muito, Carol. Mas pensando nessas bizarrices de contorcionismo, o Guilherme também falou sobre isso.
Bom, na verdade só existe uma forma de expulsar um demônio dessa pessoa, que é em nome de Jesus Cristo, né? E com certeza não machuca, assim. Eu conheço, né, correntes que fazem, que batem e amarram e tudo mais, porém eu acho que não existe necessidade. Eu acho que o nome de Jesus Cristo ele é muito mais forte e muito mais operante do que qualquer forma física.
E meu, que fácil! Em nome de Jesus Cristo e...
Pois é. Mas ao contrário de nós, jornalistas, eles também têm que estudar pra fazer tudo isso, né? E não é pra qualquer um, não. Saca só.
Eu tenho todo um preparo, né, sobre uma escola de vencedores. Inclusive, sou professor dessa escola. A gente aprende a lidar com N situações. E isso inclui, inclusive, essa libertação, esse exorcismo ao qual se refere. Mas um preparo específico pra exorcismo mesmo eu não fiz. Mas é, relacionados a ele, sim. Antes de eu ser crente, né, antes de eu virar crente, eu entrei pra bruxaria. Fiz alguns feitiços, algumas coisas que, inclusive, foram quebradas há alguns meses. Feitiços que duraram alguns 10 anos aí.
Ah, desanimei agora. Tem escola e tudo. Não quero mais virar jornalista, não.
Pera que ainda não acabou. Além do estudo, existem armas contra os demônios.
Na verdade, eu uso só o óleo, que é um óleo consagrado, né, a Deus, e a minha Bíblia, né. A Bíblia, no caso, é só pra mim ter alguns versículos em mãos e tudo mais. Mas instrumento mesmo... A única arma que eu uso mesmo é a palavra de Deus, assim. Não, eu não acredito que tenha sido daquela forma. Eu sei que daquela forma do qual ocorreu, eu acredito que não teria sido, assim, eficaz, não teria bom êxito, né? Inclusive aquele de Emily Rose, que também é um exorcismo do qual eu vi. Eu achei interessante algumas partes do filme que do Emily Rose, que quando os demônios começam a se movimentar pra cima deles, eles invocam o nome de Jesus e eles cessam na hora. Isso é verdade, isso é verídico. Eu cansei de fazer isso já.
Ah, meu, é mentira. O exorcista é mentira, meu? Ah, não. Tá louco, cansei. Acaba logo esse bloco, acaba.
Ai, pois é, Vini. Segundo o Guilherme, é mentira. Mas fica ligado no próximo bloco que a gente vai ver o lado da Umbanda e do Espiritismo.
Os dois pulinhos subiram de dois em dois, os animais.
Quero ver agora o elefante
e os passarinhos como se...
Quero ver você. Irmão!
Estamos de volta, caros ouvintes, com o programa Erguei os Ouvidos, falando hoje sobre incorporação.
No último bloco, nós ouvimos a entrevista do Guilherme Figueiredo Martins, evangélico e exorcista. Mas agora a gente vai ouvir a entrevista feita com Giovanni Martins, sobre a Umbanda, e o Rogério Paiva, sobre espiritismo.
Vamos ouvir então o que é espírito e o que se entende por encarnação para a Umbanda e o Espiritismo.
Na Umbanda entende-se como espírito almas, né, de pessoas que desencarnaram, que morreram e que de certa forma voltam para esse plano para justamente cumprir com alguma missão, no sentido de ajudar as pessoas, alguns esclarecimentos sobre essa vida pós-morte, né. A incorporação justamente seria isso, seria o ato de você incorporar um espírito. Ele incorpora numa pessoa, justamente com o objetivo de utilizar aquela pessoa ali enquanto médium para que seja um veículo, né, uma via de comunicação com as pessoas no planeta. Né?
Um ser eminentemente espiritual, sem forma ou aparência definida, que foi criado na noite infindável dos tempos pelo Criador Supremo, chamado Deus. A incorporação é um processo pelo qual a entidade... ou espírito desencarnado, ou encarnado, como a gente fala encarnado, porque é quando está em desdobramento astral. Não apenas um espírito desencarnado pode se manifestar, mas qualquer um de nós, por exemplo, no mundo dos sonhos, podemos deixar momentaneamente nosso corpo material, no local onde ele está repousando, e nos manifestarmos através da mediunidade, ligando-nos perispiritualmente a um médium. E passando a exercer um certo controle sobre determinadas funções do corpo do mesmo, como cordas vocais, mãos, etc. Podendo, nesse caso, o médium estar semiconsciente ou inconsciente.
Nossa, já é outra abordagem completamente diferente.
É mesmo, né? Impressionante, meu. Mas se a encarnação de um espírito é devido ao retorno desse espírito depois da morte, como fica a pessoa que recebe?
Será que vai ter piruetas? Ah, vamos conferir.
A manifestação, ela se dá através de um transe, a pessoa entra em transe, né? Ela, a princípio, a voz fica diferente, a pessoa perde os sentidos, no sentido de domínio das suas faculdades, né? do seu controle. Então, através da própria situação, né? A aparência da pessoa, né? O aspecto da pessoa. Porque, na realidade, assim, na realidade, você vai incorporar falanges, ou seja, grupos de espíritos. Então, cada grupo tem uma função, né? De repente, um trabalha mais a questão doutrinária, o outro trabalha mais a questão de saúde. E, dependendo da tua necessidade, daquele momento, a incorporação, por exemplo, as problemas de saúde, tu incorpora um espírito de trabalho essa questão, né?
Não é que os evangélicos e os umbandistas pensam parecido?
Verdade. Só não tem cambalhota ou contorcionismo, né? E os umbandistas acreditam em incorporações do bem e do mal?
E a gente pode perceber que o Guilherme falou de grupos de espíritos, como o Giovanni também. Interessante, as duas crenças diferentes, mas se encontram.
É, curioso isso. Mas agora, falar de transe? Isso pra mim vem dos baseados daquele pai de santo.
Tá aí uma boa pergunta. Sabe o que é pai de santo, pomba gira, Carol?
Acho que vamos saber agora.
Olha, a palavra pombangira, na realidade, é um espírito de mulheres que viveram no, que tiveram vidas no século XIX, século XVIII, né, nessa época, que se manifestam, mas é espírito de mulheres, né, que se manifestam nessa linha, porque a pombangira, na realidade, é uma linha de espíritos, é um grupo, conjunto de espíritos, especificamente mulheres. E a palavra Pai de Santo, dentro da leitura de Umbanda, refere-se a pessoas que coordenam esse processo, que são gestores desse processo. Geralmente são pessoas que têm um nível de orientação, ou de esclarecimento, ou de informação mais avançado, e elas têm a função de coordenar grupos espíritas, ou, melhor dizendo, espiritualistas. Nomenclatura mais usada hoje para quem é médio de Umbanda.
E aí, entendeu?
Olha só, dessa eu não sabia, meu. Pomba gira é espírito. Sempre pensei naquelas véias gordas girando no meio do salão.
Verdade, eu também. Mas pera lá, a gente não pode falar de Umbanda sem falar de...
Rituais de Umbanda, claro.
Ou seja, macumba.
Mais ou menos isso. E a gente não pode falar de espiritismo sem falar de Allan Kardec.
Allan quem?
Ouve aí.
Na realidade, o ritual, a palavra ritual, ela refere-se à disciplina. Então, existe uma disciplina para você poder fazer a prática. Acho que qualquer religião tem a questão disciplinar, né? Ela vai entrar como disciplina. Ela vai condicionar você a fazer um trabalho dentro de uma linha, dentro de uma disciplina, de uma ordem, né? E eu acho que essa ordem tem que estar presente no processo, no trabalho, né? Geralmente, a macumba são pessoas que usam de forma negativa esses espíritos, trabalham para o mal, né? Porque existem pessoas que fazem o mal, sim. Não na linha de Umbanda.
Nos centros espíritas, se nós pegarmos os três nomes de três grandes homens que estudaram a mente humana no último século, que foi Freud, Kardec e o Heine da parapsicologia. Acontece no centro espírita os fenômenos de origem freudiana, acontece no centro espírita os fenômenos de origem heiniana, que seria de ordem parapsicológica, oriunda da própria mente do médium, e acontece os fenômenos propriamente espíritas, que a gente poderia dizer os fenômenos kardecianos. Então depende muito do conhecimento do dirigente da casa, do médium, para poder distinguir um e outro. No espiritismo não há feitiços, dogmas, não há rituais. Nós não oferecemos para as entidades comunicantes charutos, não oferecemos álcool, não oferecemos danças ou qualquer outra coisa parecida. O que se oferece à entidade é justamente esclarecimento, a disciplina que Allan Kardec e Jesus ofereceram para todos nós aqui na Terra.
O quê? Macumba não é ritual, ritual não é macumba? Ô, louco, meu!
E o Freud anda com os espíritas também? Meu, esse cara tá em todas, só ele e o Paulo Coelho.
Pois é. Mas a verdade, o que a gente vê na rua com galinha preta, círculo de pedra, pintura, sapo, isso é tudo macumba.
Chuta que é macumba, vai! Chuta que é macumba!
Bem isso. Mas você sabe quem pratica macumba?
A Umbanda, dã!
Mas de que tipo?
Tipo?
É, ouve aí.
A palavra Umbanda Preta, ela foi uma palavra muito comum na década de 1930. É aquela Umbanda mais africanizada, uma Umbanda que tem muito a ver com a cultura afro, porque a Umbanda, tu sabe que é uma religião, um mix de várias religiões, né? Ela tem um pouco de catecismo, um pouco da Igreja Católica, um pouco da Igreja da religião africana. A Umbanda vai para um lado mais africanizado, com tambores, com sacrifício de animais, por exemplo, é uma Umbanda chamada Umbanda Negra, digamos, né? Mas é mais no sentido do negro, da palavra negritude, negro, origem africana. E a Umbanda Branca é aquela Umbanda mais kardecista, mais na linha da doutrina.
Ah, só, saquei. Macumba não é necessariamente algo mal.
Nem necessariamente algo bom.
Ou seja, falou um monte, mas não disse nada.
Por aí, por aí. Mas se você acha que perigo são esses jornalistas sem diploma, mude seus conceitos.
Quando vocês verem algum jornalista que tem a capacidade de escrever de uma forma maravilhosa, mas, por outro lado, é inescrupuloso, que tem como hábito, por exemplo, detonar a vida de alguém, simples e puramente por vontade própria, sem conhecimento de causa, vocês podem ter certeza que esse irmão está sob a influência de uma entidade maquiavélica muito inteligente que usa a pena do jornalista para poder acabar com a vida ou destruir um desafeto seu aqui na Terra.
Vamos conferir o fim da entrevista do Rogério. Para mim, chega de macumba.
Carol, não é macumba, é...
Ai, chega!
Na realidade, a Umbanda é uma religião espiritualista, né? Ou, até um tempo atrás usava-se a palavra espiritismo para a Umbanda. Mas de um tempo para cá, o espiritismo acha que a palavra... As pessoas que praticam o espiritismo, eles acham que a palavra espírita é para quem é da linha kardecista. Então usa-se a palavra espiritualista para quem é de Umbanda hoje.
Agora decidi de vez, vou virar exorcista. Ha!
Calma, Vini, depois de falar tanto em Jesus Cristo...
Jesus dizia que a casa de meu pai tem muitas moradas. Muitos planetas e muitos planos no universo. Ele falava que aquele que não nascer de novo não alcançará o reino de Deus, falando da reencarnação.
Pois quem falta para completar esse grupo sobrenatural?
Voltamos já com o programa Erguei os Ouvidos e mais uma surpresinha.
Jesus Cristo, oh Jesus Cristo, eu estou aqui.
Oh Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder.
Do alto do pai, de olhos temíveis, tudo descobrem, tudo bem.
Ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuo sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do Nécio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho dizendo: acorda e te ignorante, desperta-te. Sou Henri Cristo, filho do homem.
Somente o demônio. Herodes, possuído pelo demônio, pediu que exige milagres. O maligno disse, enquanto eu jejuava 2 anos, se és o filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Ao que lhe respondi, nem sou de pão, vive o homem. Em verdade, vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é o lâmpido.
Estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver Henri Cristo passar. No seu desfile de andor, a minha gente sofrida despediu-se da dor pra ver Henri Cristo passar, falando coisas de amor.
Depois de todas essas divagações sobre o que acontece no mundo sobrenatural, nada mais divino do que falar com quem sabe mesmo do assunto. Confira a entrevista com Henri Cristo.
Pai, eterno, inefável, Deus infalível, Criador do Universo, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo bem. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. E a paz seja com todos. Que Ele, o Senhor, ilumine os universitários catarinenses que estão aí lutando para descobrir o caminho do saber, que tem toda a minha paz. Podem vir as perguntas.
Primeiro de tudo, a gente queria saber de onde veio esse seu sotaque, que você é um sotaque, assim, único no Brasil, e de onde ele surgiu?
Pois é, minha filha, você sabe que eu disse há 2000 anos que quando eu voltasse aqui na Terra, o meu rebanho me reconheceria pela minha voz. E o sotaque, meu sotaque é indissociado da minha voz. Então, só o senhor pode explicar por que e como ele fez esse mistério.
Queria saber por que você demorou 2000 anos para voltar para a Terra.
Interessante. É que onde eu vivo, realmente, onde eu vivi esses 2000 anos, o tempo não conta. Não faz nem um segundo que fui crucificado no plano superior, no espaço infinito. O tempo não conta. Na eternidade, o tempo não conta. Bem, como bem diz, a eternidade, lá onde o eterno, o Senhor, meu Pai, é Senhor absoluto, porque ele é onipresente, onipotente, onisciente, e o tempo lá não conta. Por isso, para mim, não faz 2000 anos que eu fui crucificado, que estive aqui na Terra. Faz apenas alguns segundos.
Queria saber qual a sua opinião, Henri, com relação aos exorcistas que utilizam o seu nome no momento da desincorporação.
Bem, eles usam o meu nome antigo, né, Jesus, né? E eles fazem isso como eu profetizei quando me chamaram Jesus, que eles viriam usar o meu nome antigo e fariam prodígios. E o exorcismo não deixa de ser um prodígio. Eles dizem, direto, Satanás, etc., em nome de Jesus. Note bem uma coisa que eu falei há 2000 anos. Orai e vigiai, que ninguém vos engane, porque falsos cristos, falsos profetas virão em meu nome, farão prodígios, enganarão a muitos, até os eleitos, se possível fosse. Mateus capítulo 24, versículos 5 e 24. Agora, os que usam o meu nome antigo, Jesus, para fazer exorcismo, para comprar cadeias de televisão, para fazer um monte de coisa, eles estão cumprindo rigorosamente o que eu anunciei antes de ser crucificado. Então, inclusive, hoje em dia, já pensou se eu tivesse vindo com o nome de Jesus? Hoje em dia tem até gigolô com o nome de Jesus. Por isso que meu pai mandou vir com um nome novo, o nome que custou o preço do sangue, Henri.
Você torce para algum time de futebol? Qual?
Bem, eu, desde que eu obtive da parte do meu pai com a bênção do meu pai, o direito à nacionalidade brasileira. Então eu, obviamente, amo o Brasil e os que jogam futebol brasileiro, mas torcer não posso torcer por nenhum time, porque todos são meus filhos. E se eu fizesse uma brincadeira, eu diria que eu tivesse dinheiro, compraria 22 bolas e dava uma para cada jogador, para que não visse eles correndo todos gananciosos atrás de uma bola só, né?
Qual a sua principal missão aqui na Terra?
Despertar as consciências, mostrar para a humanidade o caminho da lei, ensinar à humanidade a lei divina. Eu vim implantar aqui na Terra o reino de Deus, cuja sede é aqui em Brasília, na Nova Jerusalém do Apocalipse 21.
Quando você morrer, vai ser lançada uma outra versão da Bíblia?
Primeiro que eu nunca vou morrer, eu vou apenas desencarnar. Eu não morri na cruz, eu apenas desencarnei e retornei. É que aqui na América Latina, principalmente, foi muito mal explicado sobre a reencarnação. Dizem que isso aqui é coisa de espírito, assim, de um grupo. Não, a reencarnação, o renascimento físico, está previsto desde o princípio da criação. Até lá atrás, na Bíblia, onde está escrito que Deus disse, tu és pó, ao primogênito que vos fala, tu és pó, do pó tu foste tomado, ao pó retornarás. E a Bíblia, quanto à Bíblia, então, não tem como mudar a Bíblia. A Bíblia continua como ela está, apenas continuará sendo acrescentada na Bíblia a minha história.
E você acha que o Papa está te representando bem aqui na Terra?
Ele não me representa. Ele representa os interesses de Roma, os interesses dele, os negócios dele. Enfim, ele representa, para falar bem a verdade, o imperador Constantino, que foi quem fundou a Igreja Romana. No século IV, assambarcou o que sobrou da minha igreja, que nos primórdios se chamava Seita do Nazareno, e ele fundou a Igreja Católica Apostólica Romana.
Por que Deus deixou que o Supremo Tribunal Federal derrubasse a obrigatoriedade do diploma para a profissão de jornalista?
Existem pessoas que têm dom de praticar o jornalismo, por exemplo, um advogado, ou até um artista que tem o dom de transportar, porque jornalismo, já que vocês são estudantes de jornalismo, é muito bem que se aprenda o jornalismo na escola, mas no princípio não havia escola de jornalismo. Eu conheci vários jornalistas brilhantes que nunca frequentaram escola de jornalismo, às vezes um advogado, por exemplo, que tem o talento para escrever. É um repórter. Uma pessoa que reporta notícias é um jornalista. Só que se der para outras pessoas também ser repórter, divulgar, inclusive na escola de jornalismo, se pode aprender certas catimbas que não se pode aprender nas outras faculdades, em certas malícias da escrita, né, meu filho?
Eu queria saber a sua opinião sobre o presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama.
Está dentro do cronograma do apocalipse, né, meu filho? Cada presidente que surge, que entra e sai, eu vejo ele como um predestinado, que tem a missão de mostrar para a humanidade que espírito não tem cor, tá? Porque pode ocupar o corpo de um afrodescendente, pode ocupar o corpo de um chinês, japonês, todos os seres que vivem sobre a Terra e se movem sobre a Terra são movidos por um espírito. Então, logo, a missão principal, a parte mais interessante que eu considerei na subida dele ao poder, com toda a sagacidade dele, o talento dele, até matar mosca ele sabe. Até isso ele consegue. Se ele começa a matar uma mosca que vem me perturbar, como eu vi lá, imagine só como ele pode fazer grandes obras.
E assim, é um assunto super polêmico, a questão do sexual para os padres. É necessário o sexo na vida das pessoas?
No meu caso, quando eu estava jejuando em 1979 em Santiago do Chile, Deus me deu poder sobre a carne. Desde então não tenho mais as inquietudes que são próprias nos seres humanos, nos homens. E o sexo em mim, para explicar bem, transmuta via coluna vertebral e alimenta a simbiose que eu tenho com meu pai. E daí eu tento passar isso para os discípulos, e eles conseguem, alguns conseguem, através das orações, obter a transmutação das energias do sexo para o cérebro. E aqueles que não conseguem, geralmente, então não podem ser discípulos. Aqueles que não conseguem entrar à paz. Agora, quando eu sou sacerdote, como eles não são meus sacerdotes, então eu não posso lhes ensinar essas coisas, porque eles nem creem no que eu ensino. Inclusive, se eles quisessem, eles poderiam ver na internet. E inclusive, eles são até proibidos de falar comigo. Então, eles aí Quando o sexo não está administrado e não estão, digamos, homem casa com mulher, procria, então daí fica como um cavalo doido. Um homem sem ter orientação sexual, sem educação, sem vitória sobre a carne e vivendo sozinho, ele é irresponsável, não consegue se responsabilizar pelo corpo dele, porque ele é invadido por espíritos das trevas que fazem ele, inclusive, descer a ladeira da pedofilia.
E então você não precisa de sexo?
Não, eu preciso. Cada um de nós tem. Eu tenho sexo, só que eu sou obrigado a dizer que eu não preciso praticar o sexo. Eu olho para ti, minha filha, se eu te ver de frente, ou se eu olho para as discípulas aqui, eu olho para a minha discípula mais antiga, que está com 84 anos, que está comigo, vai fazer 30, e outra com 78. São tudo minhas filhas do coração, minhas filhas queridas. E assim eu te olho. Se tu um dia vier na minha presença, tu vais olhar nos meus olhos e ver que eu não tenho aquela inquietude que é própria dos homens. Eu olho sempre com o olho paternal, né?
Henri, muito obrigada pela entrevista. Nós ficamos muito felizes com a sua presença aqui na Rádio UFSC. E que Deus te abençoe.
Ó Pai Santo, mais uma vez te suplico, abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça para todos sempre, ó Pai, que a paz seja com todos. Até sempre, meus filhos.
Este programa foi produzido pelos alunos do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, da disciplina Rádio Jornalismo 1, do primeiro semestre de 2009.
Produção e locução, Carolina Dantas e Vinícius Schmidt. Técnica, Mariana Chirré. Orientação, Giovanna Rutkowski.